Agora, mudando de tema, estimadas amigas e amigos, não só os que nos acompanham no desenvolvimento, no desdobrar, no transcurso dessa palestra gravada, pedindo desculpas aos nossos amigos aqui nos Estados Unidos por não nos pudermos fazer presentes por solicitação dos nossos benfeitores espirituais, porque assim foi tido como o correto nas últimas semanas. As palestras não estão sendo feitas presencialmente, nem no Brasil, mas também não aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos. Então, segue o meu pedido de desculpas aos nossos amigos do Quantum Leap Institute, que eu tinha como certo que, pelo menos a partir da quinta-feira posterior à nossa chegada, minha e de Delano Moutet e Wagner de Guiar, meu esposo, Delano Moutet, o amigo e irmão que é diretor da instituição ao lado de Maísa Amarante. Maísa ainda está no Brasil. Eu, Delano e Wagner viemos à frente para os detalhes, não é, os preparativos da ONU, para o evento que faremos na ONU, o nosso evento anual, se Nosso Senhor e Nossa Senhora autorizarem, no próximo dia 12 de novembro. Vamos mudar de tema para nós avaliarmos as inconsistências, as hipocrisias mesmo e os superficialismos e inconsistências que costumam ocorrer quando o assunto é amor, caridade, manifestação de altruísmo e generosidade. Vamos colocar uma situação caricatural que nos ajude a compreender este assunto delicado sobre o que vamos tratar. Vamos imaginar o estereótipo, com todo respeito às pessoas dessa classe social que não correspondem a esse estereótipo. Mas vamos imaginar o estereótipo da madame de alta sociedade, desocupada, porque uma pessoa pode ser de alta classe social, querendo dizer de poder aquisitivo mesmo. Estou falando de fortuna, fortuna material, posses e riquezas materiais. Nós temos a nossa cultura, sobremaneira brasileira, muito preconceito com os ricos. Por isso, apresentei a ressalva inicial, antes mesmo de anunciar sobre quem iríamos falar, sobre que categoria, que segmento social iríamos digredir, fazer uma digressão ou começar, né, a matriz de um raciocínio. Existem senhoras e senhores de alta sociedade, no sentido mais vernacular do termo, pessoas influentes com poder, dinheiro ou titulações ou o que for, e que estão utilizando tais posições para fazer o bem comum. No que diz respeito à fortuna material exclusivamente considerada, existem aqueles que estão gerando empregos em quantidades extraordinariamente grandes. Existem aqueles que estão fazendo, realizando serviços públicos, oferecendo serviços públicos, não só a prestação de serviços em massa, mas também fazendo a produção de certos gêneros de consumo em massa, com foco no serviço, com foco em servir a multidão. E nós vamos perceber isso em todas as áreas da ação e do conhecimento humanos. Então vamos imaginar, entretanto, apesar dessa ressalva que nós estendemos um pouco mais, porque existem senhoras que estão, por exemplo, vamos imaginar até, vamos intensificar a questão, vamos afunilar ainda mais e tornar circunvizinha dessa madame estereotipada uma outra que parece, mas não é, esse psicotipo e sociotipo. A madame de alta sociedade, casada com um homem multimilionário, bilionário, que seja ou não tanto, mas que age como, que não tenha um emprego formal ou não faça um trabalho que dê rendimento propriamente, mas se dedique a atividades caritativas e ocupe o seu tempo com trabalho voluntariado, ocupe o seu tempo de forma construtiva. Essa pessoa não pode ser considerada o que, entre aspas, não sei que alcance tem essa expressão vernacular no Brasil, mas a dondoca, a desocupada, a madame desocupada, fútil, arrogante, só preocupada com aparências, ou moda, ou o que veste, ou etc., ou as viagens que faz. Não há nada demais em a pessoa se vestir muito bem. Não há nada demais em a pessoa viajar e, inclusive, fazer viagens de cultura. Uma senhora, por exemplo, recentemente me disse: prefiro tal viagem com tal grupo de pessoas. Por exemplo, não vou distinguir para que não faça referência a ninguém, mas vejam, é um exemplo de uma pessoa que tem acesso a, por anos de trabalho dela, do cônjuge, da família, etc. Ela teve condições de ter essa facilidade. Não nasceu com facilidades financeiras, conquistou-as. Então ela disse: tem um grupo de pessoas que eu faço viagem que eu não gosto tanto, porque esse grupo de pessoas, na verdade, é um grupo de amigas. Elas querem fazer compras. Eu não viajo para fazer compras. Prefiro viajar com essas pessoas aqui, outras duas pessoas, que são da família. Porque essas duas pessoas, quando viajam comigo, vão para museus, para pontos turísticos. São viagens culturais. Vejam, quem é que vai condenar algo assim? Nós temos é que disseminar os recursos financeiros, as facilidades para abundância, não para extravagância. A Europa, por exemplo, fatias imensas da classe média europeia, pelo menos a Europa Ocidental, fazem viagens durante seu período de férias, vão a museus, vão a peças de teatro, conhecem culturas diferentes, e isso dá uma perspectiva de relativismo cultural que nos faz olhar com um senso mais crítico a nossa própria ótica cultural nativa, materna, a nossa origem. Quando a gente visita, uma coisa é saber, tomar conhecimento, né, o saber entre aspas, tomar conhecimento, por isso que eu mudei, não queria, não é mudando a palavra por acaso não, porque o saber mesmo pleno é quando a gente incorporou conhecimento à consciência. Então, tomar conhecimento de, através de leitura, é um nível. Quando começamos a assistir documentários em que tentamos mergulhar na atmosfera visual, linguística, de um documentário, mas vejam, um documentário, uma hora e meia, mas quando nós viajamos, existe toda uma experiência mística do trafegar para. Existe toda uma experiência mística que não se pode jamais menoscabar, que é imergir na psicosfera de outro lugar, outro idioma, outra cultura, um padrão mental que mesmo os não médiuns ostensivos, os que não têm ostensividade paranormal, nem só mediúnica, sofrem influência. E ter contato direto com aquelas pessoas que têm uma forma de ver o mundo distinta da nossa. Não só o idioma, embora idiomas sejam pátrias linguísticas à parte. São grupos linguísticos maiores do que as nações. Grupos humanos maiores que as nações. Como, por exemplo, o grupo dos lusófonos, o grupo dos anglófonos ou anglofônicos, ou lusofônicos, vamos usar aí como que existe. De certeza, para a anglofonia existem as duas formas. Eu não sei se na lusofonia, fazendo aqui uma ressalva. Senão fica como neologismo. Para D, que já está balançando a cabeça afirmativamente. Obrigado, D, que é o nosso revisor. Eu sei que anglofonia existe. Anglofônico e anglófono, não é isso, D? E lusófono, eu acho que só tem lusofônico, não é isso? As duas, para os dois? Ah, pronto. Porque eu não lembrava de ter lido o outro. Mas eu sei que em inglês existem as duas. Para o inglês, existem as duas formas. Pronto, ele já autorizou, obrigado, D. Cada um na sua área de conhecimento, né? Nos ajudando essa coisa. Mesmo que o próprio D, que trabalhou com revisão durante 10 anos, não é? No judiciário da área eleitoral no Rio de Janeiro, e disse: não, mas não se costuma colocar aqui a assinatura do revisor, mas é um trabalho criativo e intelectual como os outros. Inclusive, muitas vezes, dependendo do que se esteja revisando, o revisor faz mais do que um tradutor. Porque, por exemplo, se um revisor for fazer uma revisão de tópicos ou português embaralhado de uma pessoa que não está raciocinando direito, não é nem não saber usar o idioma, o trabalho de revisar é pior, é mais complexo, é mais difícil do que escrever o texto por ele mesmo. Delano, que redige por ele e também revisa o de terceiros, bem sente isso, não é, Delano? A diferença de reconstruir o texto, porque a gente tem que entrar na cabeça do outro, na intenção do que o outro quis dizer. Então, por exemplo, às vezes, obviamente, as pessoas se conhecem, às vezes uma autoridade judiciária, com autoridade advocatícia, não deixa de ser tudo do judiciário, mas vamos imaginar, algumas autoridades estão mais à vontade, se conhecem e ficam mais informais. Na hora do documentar, Delano tinha que transformar tudo aquilo, não estou dizendo que fosse sempre isso, mas que poderia acontecer. E quando acontecia, ele tinha um trabalho imenso para transformar uma conversa informal numa linguagem do jurisdicês documental. É bem específico, não é? Então, isso, ele teve 10 anos, não por acaso, né? Ele se formou em letras, estudou composição musical até o momento da conclusão do curso, só não tirou o diploma, né? Não fez o trabalho final, o equivalente à monografia, que é a própria composição de uma música. Ele pode fazer isso a qualquer hora e ter o título. Ele é que escolheu não perder, não investir o tempo, não seria perder, não investir o tempo dele nisso, porque uma composição, por exemplo, clássica, alguma coisa assim, é extremamente trabalhosa, não é simples. Mas ele fez o curso completo. Então, não por acaso, estudou letras, foi professor de português. Vejam, como eu também fui professor de português. Nós somos professores de português praticamente da mesma época, porque ambos iríamos trabalhar com a ferramenta linguística básica do português. Se vamos um dia usar o inglês ou não, não é importante agora sabermos. Mas o português, sem dúvida alguma, e é um dos idiomas mais bem elaborados, com melhores recursos e dos mais importantes hoje da Terra. Está entre os 10 mais importantes, talvez menos do que 10. O Brasil é a 6ª potência mundial e está ascendendo, não só no sentido econômico, mas também cultural e de influência política. Nossa, quantos parênteses, né? Mas todos eles importantes. Então, nós mergulharmos numa viagem, essa experiência mística, para que nós entremos em contato com um novo grupo cultural, uma nova psicosfera. Toda essa experiência é de extrema importância para nós alterarmos o nosso, melhorarmos, expandirmos a nossa consciência, expandirmos nosso entendimento do mundo, melhorarmos o nosso discernimento para ir, faltando, desculpe porque eu estou recebendo várias informações ao mesmo tempo e não quero escolher, eu quero que eles digam o que é para falar. Então, melhorando, criando um estofo de informações, percepções e impressões que vão nos ajudando a acertar mais e errar menos nas avaliações de pessoas, situações, eventos, e fazer escolhas em nossas vidas, ou apresentar aconselhamento quando pedido necessário aos nossos amados ou pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Então, ler, fazer cursos, consultar pessoas que sejam especialistas nas suas áreas específicas, nas suas respectivas áreas de especialidade, assim como também viajar, são recursos para isso. Tudo bem, então, voltando. Para a madame, o estereótipo da madame fútil. Agora fechando todos os parênteses. A madame fútil que tem a Fifi, aquela cadelinha poodle, com aquele latido agudozinho que para a maior parte das pessoas é extremamente desagradável. Então aquela Fifi vai para o salão de belezas. Salão de beleza. Ela usa shampoos caríssimos, tratamentos caríssimos. Ela tem um tratamento veterinário justíssimo, que nós cuidemos dos animais como se fôssemos pessoas. Isso é um avanço extraordinário de um preconceito que nós vamos demorar a superar. O chamado, segundo autores australianos, especismo, que é um tipo de preconceito relacionado a espécies e não só raças. Raças são grupos dentro de uma espécie, como a humana. Nós não podemos discriminar quem é mongol, os orientais, negro ou branco, porque tem quem discrimine o branco também. Vejamos a cultura negra-americana e vamos ver que os negros têm dificuldade de aceitar os brancos. Interessante isso, né? É bom que nós tenhamos os dois ângulos de observação, para que nós vejamos que quem discrimina pode ser discriminado também pelo grupo que nós discriminamos, né? Então, como nós podemos ver com reserva o Islã, e o Islã nos vê com reserva, a civilização islâmica e a civilização cristã podem se ver respectivamente com reserva, como franceses e americanos respectivamente se veem com uma certa dose de antipatia, para usar uma palavra suave. Então, tem nações que representam a soma psicológica uma da outra. Mas não é o assunto, vamos voltar a isso em outra circunstância. Talvez nós brasileiros com os argentinos, não é? É sempre fácil a gente olhar de modo crítico quando se trata da relação de espelho dos outros. Mas a nossa relação de espelho, a gente vai dizer, ah, mas nós temos muitos motivos para termos reservas com os argentinos, ou com os mexicanos, ou com os nossos amigos de fronteira, os nossos irmãos da América do Sul. Bem, é isso. Quando nós estamos dentro do nosso prisma de observação, é mais fácil discriminar quem está fora e perceber com dificuldade a nossa falha no campo da discriminação, sob a maneira de discriminação injusta. Porque nós podemos fazer a distinção clara: esta pessoa é criminosa. Mas isso não significa dizer que vou querer condenar a pessoa sem um julgamento justo, todo o sistema que os direitos civis garantem nas sociedades democráticas. Pois bem, como direito ao julgamento, como falei. Bem, mas vamos voltar ao assunto da madame, de fato, uma mulher fútil, de fato, uma mulher desocupada, uma parasita, que utilize, posso falar à vontade, porque eu sou um feminista ardoroso, né? Então vamos pegar um caso, para, como nós comumente falamos, apresentamos falhas masculinas, mas cada vez mais, observe, nós estamos apresentando falhas dos dois sexos. Então, estamos tratando, as próprias mulheres discriminam isso. Discriminam não, condenam corretamente. É a postura, a atitude. Errado nós condenarmos a pessoa. É uma pessoa doente, precisa de ajuda, precisa de posturas enérgicas de quem esteja perto. Então, aquela madame fútil, ela às vezes não quer ter filhos. Na Europa, por exemplo, existe uma legião de pessoas que não gosta de seres humanos. Existe uma estrela de cinema, por exemplo, sem fazer referência ao nome, que vive cercada de gatos na França, e uma outra nos Estados Unidos, essa estrela do cinema, a francesa. E nos Estados Unidos, uma da televisão, muito famosa nos anos 70. A francesa nos anos 50 e 60. Alguns já podem estar sabendo quem é quem. A francesa vive entre gatos e a americana entre cães. E elas se sentem pessoas muito sensíveis. A francesa, por exemplo, é militante dos direitos dos animais. E então nós vemos aquela madame da alta sociedade, fútil, frívola, fifi, fifi, ela chora e se sente tão sensível com fifi. A cadelinha que não reclama, não a critica, não vê defeitos nela e está sempre disponível para o afeto, para receber o afeto da forma que ela deseje. A mesma forma, duas estrelas temperamentais, ambas foram conhecidas como pessoas muito, muito problemáticas, a francesa e a americana. Mais a americana que a francesa. Curiosamente, é a francesa que se dedica à militância pelos direitos dos animais. Ou seja, está transformando um pouco da sua tendência negativa em algo construtivo. Está ajudando a defesa justa, está trabalhando na defesa justa dos animais. É muito fácil amarmos animais, bebês ou crianças de tenra idade que não nos questionam, que não veem falhas em nós, que nos obedecem, nos atendem, se submetem aos nossos caprichos sem direito à reclamação, inclusive na incondicionalidade do amor de um ser inferior por um ser superior, superior funcionalmente, como um bebê é para a mãe. O nosso desafio é convivermos com adultos, convivermos com pessoas do nível intelectual ou do nível psicológico, de defesa, de capacidade de interação semelhante ao nosso. E não vivermos, nos cercarmos com pessoas que não tenham condições de nos questionar. Isso, primeiro, é uma atitude estúpida. Nós perdemos muito, não ganhamos com isso. Não é nos cercar de pessoas que gostem da pirraça ou só procurem ver as nossas falhas. Isso é outra questão. É o mundo do ego, é o mundo das disputas, é o mundo do passar a rasteira nos outros, como atualmente é extremamente comum nas sociedades civilizadas desenvolvidas. Então, na hora de sermos generosos, amar os animais é lindo, mas é uma experiência primária do amor. É fácil amar um bebê, é fácil amar um animal, é difícil amar um adolescente que mete o dedo na cara da gente sem ter condições nenhuma de nos avaliar. Amarmos mesmo assim. Investirmos tempo nas pessoas que estão em outro nível, são menos desenvolvidas que nós, intelectual, psicológico, espiritualmente, que nos tratam de forma injusta, ingrata, e nós sairmos do papel da vítima ou da pessoa injustiçada e investirmos e darmos amor mesmo assim. Essa é a postura de pais e mães, por exemplo, de pessoas adultas, filhos adultos. É a postura de professores conscienciosos, psicólogos, religiosos, terapeutas, políticos honestos, homens e mulheres de vida pública. Vejam que preconceito, não pode ser mulher de vida pública. Sim, seres humanos com trabalhos em administração pública, empresários conscienciosos, etc, etc, etc. Então, a generosidade está, porque essa é uma das características que divina espécie humana, no nosso poder, na nossa inclinação de cuidar dos elementos da nossa própria espécie, da mesma raça ou não, não podemos ter racismo, que estejam precisando de ajuda. Isso é lindo. Então, mas não só isso. Como, por exemplo, é um dos pontos que distingue o ser humano de outras espécies, de espécies pré-hominais, pré-humanas. Manadas de animais não costumam cuidar, por exemplo, dos mais velhos, que não acompanham a manada, de um deficiente físico ou deficiente em, por exemplo, sensorial, que tenha distúrbios cognitivos para o nível daquela espécie, de cognição daquela espécie, não consegue acompanhar ou processar, realizar seus deveres instintivos de forma operacional. Eles são deixados para trás. Há espécies em que as fêmeas paridas eliminam os bebês deficientes na hora em que nascem. Ou se ela parir uma ninhada grande demais, ela percebe que não há alimento suficiente para ela amamentar todos aqueles filhotes, ela escolhe aqueles que ela vai eliminar e a própria fêmea parida mata seus filhotes. Então, amigos, o que nos distingue como seres humanos é a nossa capacidade de não só tolerar os defeitos, as limitações dos nossos irmãos e humanidade, mas investirmos nosso esforço, nossa energia, que poderia ser aplicada apenas para o bem pessoal, no bem de alguém que não pode cuidar de si mesmo, de si mesma, da forma como seria de desejar. Por isso, por exemplo, o ápice, a maravilha, o clímax da civilização cristã, que desenvolveu, estimulou o surgimento de hospitais, orfanatos, asilos, e dentre toda forma, hoje, por exemplo, o movimento político poderoso das pessoas portadoras de deficiência física, que uma pessoa, por exemplo, pode ser um gênio de cadeira de rodas, um gênio acamado, como aconteceu com Winston Churchill em vários períodos de sua vida, como Roosevelt, que citei em palestra fechada recente. Mas, dentro desse âmbito de generosidade, nós ainda podemos perceber algumas áreas mais fáceis de sermos generosos e áreas mais difíceis. Por exemplo, é mais fácil nos enternecermos com crianças carentes, crianças que estão em orfanatos. Vamos cuidar das crianças, é importantíssimo darmos um futuro às crianças. Os governos devem fazer isso, mas a iniciativa privada também. Nós não podemos esperar e cobrar só dos homens públicos, das mulheres que estão em administração pública, ou em posição política importante, no estadismo, como seja, mas cobrar de nós mesmos, nas ONGs, nas iniciativas pontuais e individuais que possamos desdobrar no trabalho voluntariado. O último dado que eu tenho sobre jovens norte-americanos, adolescentes, é de 60% a 70% dos jovens têm trabalho voluntário nos Estados Unidos, adolescentes. No Brasil, o índice é 10 vezes inferior, de 6% a 7%. É de nós nos envergonharmos, não é? Na pátria em que eles têm muito preconceito com o que não é feito de forma financeiramente vinculada de algum modo, ou seja, cobrar-se pelo que é justo o trabalho que se está oferecendo, eles têm uma consciência também de que quem está em melhores condições em qualquer nível tem que ajudar quem está em condições menos favoráveis. Há uma tradição, a cultura que conduz, que pressiona pelos costumes que pessoas que atingiram uma condição de muita fortuna façam doações milionárias a universidades, que criem fundações, que criem, muitos eles fazem isso, bibliotecas públicas, universidades, etc. A ideia de investir na coletividade, já que essas pessoas elas se sentem no dever, na responsabilidade de retribuir a fortuna, parte do que elas receberam. Nós vemos o exemplo máximo isso hoje em Bill Gates. ele está dedicado, está provando, está fazendo isso, a distribuir a fortuna que ele amealhou com a sua genialidade na área não só empresarial, mas também de computação, no campo de software, como todo mundo sabe, dedicado e declarado isso publicamente, está mostrando que está fazendo 90% de sua fortuna à humanidade. Então, existem diversas obras que são auxiliadas diretamente pela fortuna que foi aquinhoada por Bill Gates. E foi amealhada, melhor dizer assim, angariada pelo seu trabalho de vanguarda. No Brasil, por exemplo, nós somos carentes desse tipo de cultura, da responsabilidade dos mais ricos em darem mais, servirem mais, retribuírem mais. A mais-valia, que é um grande estímulo, o lucro, que é um grande estímulo ao progresso das sociedades, isso é normal, isso é humano. A pessoa terá um benefício adicional, porque ela se esforçou mais, é até justo. Tem um princípio de gratidão também na sociedade por essas pessoas. Quem corre mais riscos, quem se expõe, eu não posso generalizar, muitas situações de injustiça crassa, de ganhos indevidos no mercado financeiro, mas não vamos entrar em detalhes sobre esses assuntos que são fronteiriços no campo da ética. Vamos pensar em termos das pessoas que estão realmente voltadas à realização do bem comum em massa, inclusive em termos de prosperidade material. Graças ao interesse humano, nós não podemos ignorar que há egoísmo no ser humano, em massa. Não vamos esperar que as pessoas coloquem em massa o ideal acima do seu ego. Isso nós vamos caminhar gradativamente com o desenvolvimento civilizacional, psicológico e espiritual de indivíduos e comunidades. Mas isso se dá numa transição muito paulatina no correr de séculos e milênios. E é natural que nosso país não tenha, a nossa nação de uma forma geral, não tenha essa cultura, porque eu digo nação porque se expande além do território, não é? Querendo dar a ideia de nação, como nós entendemos na norma culta do idioma e não conforme estudiosos da área específica, por exemplo, do conceito de nação, etc. Mas como se costuma utilizar? A nação vai além do território, como a nação judaica. Os brasileiros são brasileiros, seja em qualquer parte do mundo. É por isso que hoje nós estamos em mais de 70 países, por exemplo, onde há lusófonos ou pessoas que conhecem um pouco de português. Estamos em mais de 70 países por causa disso. Porque há lusófonos por toda parte, é um idioma muito falado hoje e muito conhecido no planeta inteiro. E cada vez mais a imprensa está começando a informar. Nós estamos agora numa época em que, inclusive, jovens que estão se capacitando para o mercado de trabalho estão se interessando em aprender português por causa das novas oportunidades que a grande potência econômica mundial, Brasil, está oferecendo a esses jovens. Então, interessa disso, né? Cada vez mais pessoas estão se interessando em conhecer o nosso idioma. Voltando então. A nossa cultura brasileira, a nossa nação brasileira, que está agora entrando na época da prosperidade, nós estamos ainda começando a distribuir renda um pouco melhor. Então, havia aquela, ainda há muito esse ranço do sujeito que eu enriqueço porque eu posso, porque eu quero e é para mim e para os meus. Isso é uma filosofia de vida mesquinha, ultrapassada e espiritualmente monstruosa. Nós enriquecemos em qualquer nível, de cultura, de poder, de inteligência, para sermos mais úteis ao bem comum. Esse sentimento de utilidade ao bem comum que diz, ah, mas que graça, agora eu vou ser santo com o meu dinheiro e dar o dinheiro aos outros que custou tanto para mim. Não, isso não tem nada a ver com santidade, não. Isso tem a ver com maturidade psicológica e sanidade mental até. Porque é utilizado o labor, por exemplo, a terapia ocupacional, a laborterapia, que é utilizada em clínicas de tratamentos para pessoas com distúrbios mentais ou em presídios para que pessoas com distúrbios na área moral, como pessoas com distúrbios na área mental, são cinco vizinhas as situações, não é? Possam, pela experiência de se sentirem úteis a terceiros. Por exemplo, presidiários construírem, fazerem artefatos de brinquedos de crianças. Por exemplo, saberem, uma criancinha carente vai brincar porque eu produzi um brinquedinho com as minhas próprias mãos. E eles são orientados para pensarem nisso, para sentirem isso. isso regenera a pessoa mentalmente perturbada e moralmente degenerada ou moralmente pouco desenvolvida. Então, amigos, esse tipo de cuidar dos mais fracos, uma pessoa com deficiência mental, a gente consegue se apiedar. Mas nós temos que nos apiedar do deficiente moral também. Uma piedade não, não é no sentido de pieguismo, de ter pena. Não, não, não. Faz parte do processo da misericórdia, da compaixão, ou da compaixão, para ficar mais fácil, lúcida. Misericórdia consciente. A piedade lúcida, que realmente faz bem à pessoa e impede que ela faça mal a terceiros. Sermos enérgicos. Procurarmos regenerar a pessoa, se ela tem que ser alijada do convívio social, porque ela está fazendo mal a pessoas. Mas, ou então, um bem, um mal maior do que um bem, porque um pouco de mal, em termos objetivos, não em lato senso, todos podemos fazer um pouco. Se eu falo alguma coisa, por exemplo, que contraria as convicções religiosas de alguém, eu posso aparentemente estar fazendo mal, e no entanto eu posso estar fazendo bem por meio dessa perturbação, no momento em que eu provoco reflexões da pessoa que amadureçam a sua fé, não necessariamente que ela abandone sua fé. Então, nesse sentido amplo, não. Estou falando no sentido específico. É um criminoso, uma criminosa, não há forma de se regenerar por meio de serviços à comunidade. Vejam que os sursis que existem para justamente converter um réu primário que cometeu um deslize, um jovem que cometeu um deslize, não é um criminoso propriamente, ainda não definiu-se como identidade de um criminoso, não foi definido ou definida por ele mesmo, ela mesma e suas escolhas de conduta e pela sociedade que avalia por seus meios formalmente estabelecidos, como o Poder Judiciário, então que a justiça se permite, isso é o que mostra o avanço do direito nas sociedades democráticas, transformar a punição numa punição educativa, numa punição com o fim de uma vingança social em cima da pessoa, isso não faz sentido, permito a forma vernacular de falar. Esse tipo de piedade, é que é fácil a gente amar a criancinha carente, já é um sinal de avanço. Não a pessoa que fica só, fifi, não questiona. De repente aquela criancinha de 4, 5 anos começa a mostrar sua personalidade. Ah, saiu da fase boa. Era bom quando era criancinha. Sim, é claro, saiu da parte cômoda para os nossos egos. Saiu da parte que é conveniente para os nossos caprichos pessoais. O sacerdócio da paternidade, da maternidade, passam a fases de desafio muito mais complexo quando nós começamos a ver uma personalidade ali, que nós não sabemos aquele espírito de onde veio, mesmo que tenha genes semelhantes aos nossos corpos. Os genes são dos nossos corpos, não são da nossa identidade última. Muito embora, quando estejamos encarnados, componhamos uma sinergia com o nosso corpo, que tem uma personalidade própria, condicionada por genes, condicionada por cultura. Nós ficamos fundidos nessa miscelânea de educação, influências culturais de época e de lugar, em induções genéticas, apesar de também, na hora de reencarnarmos, atrairmos ou recebermos ajuda de técnicos do além para que determinado corpo se forme com essa ou aquela maior característica genética para comportamento. Nós já estamos nos aproximando disso no estudo da genética. Há elementos genéticos que induzem mais a esse ou aquele comportamento. Embora a pessoa não esteja isenta de responsabilidade, ela tem que aprender a governar seus atos, transformar tendências destrutivas em construtivas, se não podem ser de todo eliminadas, no sentido de transformadas, e se não, aprisionadas, com consciência de que estão aprisionadas, não enterrar no inconsciente, mas deixar ali. Vejo, se eu não posso converter esse bicho bravio em um bicho saudável, por exemplo, vamos imaginar que existe um animal, existe a nossa personalidade, a superpersonalidade animal. Se nós não conseguimos transformar a personalidade, a superpersonalidade animal dos nossos corpos, um animal com tração, colocar o animal para fazer tração numa carruagem, fazer tração para a diligência de nossas vidas. Então, não conseguir adestrar esse bicho, bota numa jaula. Todos nós temos que fazer isso. Enquanto não transmutamos, não posso recalcar essa minha raiva. Deve, se não pode transmutar, se não está na hora construtiva, engula a raiva, está com uma criança, não descarregar a raiva numa criança, por exemplo. E assim sucessivamente, em várias situações da vida. Para não imaginarmos que tudo seja repressão, supressão psicológica, não posso engolir isso, eu tenho que botar para fora. Bote para fora, em circunstâncias controladas, em situações apropriadas, tanto quanto temos que trabalhar. Ter a coragem de exibir a ira sagrada, a indignação justa, por meios civilizados, ou mesmo utilizando o meio da justiça, quando é necessário, os meios políticos, os meios culturais, os meios da pressão pela manifestação da opinião. Então temos que regular qual o ponto de equilíbrio em tudo isso. Tudo isso tem a ver com sermos generosos. A gente vê generosidade e o amor, como falamos na palestra de quinta-feira, próxima passada, Adelano, não foi isso? Do ser generoso, amoroso, não é só ser caricioso e doce, é uma forma de amor. Mas a pessoa pode ser doce, cariciosa, para ser pérfida e seduzir. Uma pessoa pode ser enérgica e severa, por ser muito masculina ou não. Uma mulher ou um ser feminino pode ficar muito severo em um certo momento, porque nós apenas atribuímos mais ao masculino essas características. Há autores que questionam se, de fato, combatividade, objetividade, racionalidade, se são características mesmo que devamos atribuir ao masculino. A questão é que isso tudo vai se diluir com o tempo. Deve diluir-se, porque nós somos seres humanos com características que, por enquanto, associamos ao polo psicossexual feminino e outras tendências, características mais atribuíveis ao polo psicossexual masculino. É didático, pelo menos, nós distinguirmos. Mas uma pessoa pode ser muito severa e ser muito amorosa na sua severidade. E os pais e as mães que o digam quando estão precisando ser duros com seus filhos, que não seriam com outras pessoas, mas são com aquela pessoa por amarem muito. Que o digam os professores, ou os terapeutas, ou os enfermeiros, ou os médicos, todas as pessoas que trabalham com serviço, com prestação de serviço a terceiros. O médico, muitas vezes, dá uma bronca num paciente, prefere perder o paciente, mas ele não vai adular um paciente para manter a clientela se ele percebe que a sua consciência o chama a dizer: você está agindo errado, eu sou responsável como seu médico para dizer isso. Ainda que ele faça isso de forma suave e de forma civilizada, se o paciente permite um diálogo civilizado. Então a mesma coisa é o terapeuta, que não silencia, apesar da academia ter dito não pode repreender, não pode aconselhar, mas não podemos ser radicais com nenhuma regra. Devemos seguir a nossa consciência. Isso também é amor, isso também é caridade, isso é generosidade. A antropologia começa nos dizendo que nós nos distinguimos de espécies animais por cuidarmos daqueles que têm deficiências. Nós não fazemos como em Esparta, lançar as pessoas de um abismo porque passaram de 60 anos. Cidadãos inúteis, lancemos do abismo. Crianças deficientes em Esparta nasciam, a própria mãe lançava a criança do abismo. Havia um precipício para isso. Existia o culto à força física, à excelência física. Depois surgiu o culto à intelectualidade. Os deficientes mentais eram ocultados, era uma vergonha da família, ninguém mostrava. E criava uma pecha, um estigma na família inteira. Ocultava-se que alguém tinha um distúrbio de depressão, hoje chamado transtorno bipolar ou transtorno unipolar, ou que se chamava na época de melancolia. E se a pessoa cometesse suicídio, era uma desgraça para a família inteira. Era difícil conseguir esse casamento para pessoas naquela família, porque todo mundo imaginava que aquela família era uma família de pessoas doentes, pessoas amaldiçoadas, etc. Agora não. Nós começamos, inclusive, a própria psiquiatria, os métodos, as escolas de tratamento de pessoas com distúrbios psicológicos ou mesmo psiquiátricos têm abordagem preferencial de tratar pessoas com limitações ou distúrbios mentais como normais, para que as pessoas sejam niveladas para cima, sejam induzidas ou estimuladas a superarem suas deficiências. O convívio social existe para isso. A própria heterogeneidade evolutiva nos contingentes populacionais humanos existe para isso. Nós hoje estamos todos convivendo uns com os outros, encarnados, por exemplo, e encarnadas, mas quando desencarnarmos, nós vamos ver que nós não vamos conviver com as mesmas pessoas com quem convivíamos aqui encarnados. ou porque vamos para uma faixa mais baixa ou mais alta em relação a essa ou aquela pessoa. Nós poderemos visitá-las, nós podemos renunciar a estar num plano mais alto para descer, ou a outra pessoa fazer o mesmo, mas em termos, porque às vezes, e muito frequentemente, há proibições para isso, para que cada um cumpra melhor suas responsabilidades e deveres na faixa que pertence originalmente. Existe muito isso, de seres de planos mais altos que descem a planos inferiores, inclusive ocultados, fazendo um esforço psicológico imenso para ocultar sua natureza, como se fossem agentes secretos do bem. É bem interessante isso, não é? Almas santas que descem a umbral e ficam disfarçadas para tentar acelerar a melhoria de cidades astrais em frequências, em faixas mais baixas. Em grande quantidade acontece isso. Mas não contemos que a minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, meu amor, meu tudo, essa pessoa que eu tenho tanto afeto, que eu vou com muita garantia encontrar do outro lado. Nós talvez fiquemos separados por alguns séculos até a oportunidade de reencarnar, caso aquela pessoa, que eu até julgava que era igual a mim ou inferior a mim, caso aquela pessoa que na verdade tem sentimentos mais elevados que os meus, e nós não temos como avaliar isso, só quando desencarnarmos é que vamos saber, caso aquela pessoa de fato reencarne, porque às vezes só vamos reencontrar essa pessoa por meio de nova reencarnação. Então é caridade nós tolerarmos as pessoas menos desenvolvidas que nós. Caridade, tolerarmos e sermos também duros, como educadores responsáveis. Não descarregar raiva. Não dar resposta pronta na ponta da língua como uma desforra. Isso não. Instinto de revide é manifestação do cérebro reptiliano. Ou seja, répteis têm isso. Nós somos mais do que isso. Não é não levar desaforo para casa, entre aspas, que é algo padrão na cultura nacional brasileira. Ou sermos extremamente confrontadores e agressivos, mais ainda, como acontece nos Estados Unidos. Não, é sabermos termos energia de manifestar uma agressividade justa e de calar uma agressividade que seria instintiva de defesa do ego. As duas situações devem ser vividas. Cuidado animalzinho. Ter consciência dos direitos dos animais. Não admitirmos torturas com animais. Mas ao mesmo tempo temos o bom senso de não sermos xiitas atacando laboratórios que utilizam animais, como por exemplo os camundongos, para experimentos posteriormente que serão feitos em seres humanos. Meus amigos, nós nos alimentamos de carne humana, de carne animal. Qual a diferença entre a carne animal e a humana? Graças a Deus evoluímos, não somos mais antropófagos. Mas alguém diz, por isso eu não como carne animal, pobrezinho dos bichinhos, eu como vegetais. Eu digo, covarde, o vegetal não se defende, é um ser vivo. E existe apenas uma manifestação primária de consciência e desenvolvimento mental. Então paremos de hipocrisia. Ser vivo se alimenta de ser vivo, por enquanto, vamos levar séculos para resolver isso. Então nós podemos entender os camundongos, os cientistas podem ir lá. A questão, a diferença é, se há métodos mais humanos, ou seja, com menos dor para os animaizinhos, e se nós podemos ir lá, aquele espírito de, por exemplo, como havia em culturas primitivas, ao sentarmos à mesa, agradecer, meu Deus, obrigado pelo sacrifício desse animal para que eu continue vivo. Ficarmos agradecidos ao bicho que morreu para que o nosso bicho que somos, o nosso animal, fique vivo. As cadeias alimentares são assim. Nós não somos plantas para transformar, fazemos a fotossíntese. Assim, pronto. Quem tiver essa filosofia, por favor, faça o seguinte. Arranje um jeito de fazer fotossíntese. Respirar, tirar alimento da terra, só dos minerais, né? Nós já estamos, a física já fala que no nível subatômico até elétrons manifestam rudimentos de escolha. Então, e aí? Como vai ser? Mas vamos esquecer esse dado da física quântica. Faça o seguinte, dê um jeito de fazer dos seus cabelos, da sua pele, produzir, fazer a fotossíntese como fazem os vegetais, e não coma vegetais, porque são seres vivos, é covardia. O bicho ainda pode fazer barulho, pode instigar piedade na gente, e o vegetal não pode, né? Então vamos parar com essa hipocrisia tola. Existem pessoas que são vegetarianas xiitas, né? É diferente da pessoa dizer, vou ingerir menos proteína animal porque faz bem ao corpo humano. Nós somos onívoros, nós não somos carnívoros. Então, nossos intestinos, por exemplo, nosso O nosso tubo digestivo, de uma forma geral, é mais longo do que os carnívoros. Então nós não podemos comer muita proteína animal, porque nem também nosso sistema digestivo ou o trato intestinal é tão longo como o dos herbívoros, que, portanto, pode ser mais longo porque a putrefação não acontece como da carne, por exemplo. Por isso, o trato digestivo dos carnívoros é muito mais curto, para que eles possam excretar mais rapidamente e não sofrerem com a putrefação da carne que eles ingeriram, porque basicamente se alimentam apenas de carne. Ou seja, vejamos um tal generosidade: eu sou vegetariano, eu sou ecológico, eu tenho consciência ecológica, não como carne, só como ovos, como aborto de galinha, tá certo. Ah, vegetais são seres vivos, covarde. O animal ainda faz algum barulho, sangra, e o vegetal não, né? Então você, já que você não viu que você tá sofrendo, você tá comendo do mesmo jeito. Há estudos que revelam que as plantas gritam quando são cortadas, vibratoriamente, energeticamente. Isso examina-se em termos de, não sei em que frequência, desculpe que eu não vou me lembrar, mas por pesquisa na internet é fácil descobrir-se. Identificam o agressor. Tem um experimento que eu já falei em outra palestra, impressionante, que um professor, utilizando esse aparelho, pediu com a fila de alunos, um aluno viesse retalhar uma planta, deixando ali ainda parcialmente com suas folhas, etc. Ela exalou uma certa onda vibratória que seria equivalente a um grito, e depois pediu que os alunos fizessem uma fila, se aproximando da planta. Quando aproximou-se o agressor, ela desferiu um grito semelhante, elétrico. Ela reconheceu o agressor. Então, amigos, covardia. Vamos parar com essa palhaçada de que eu não tenho um instinto assassino. A gente come todo dia proteína animal, ou então proteína de origem vegetal. Nós não somos os monstros, não são os outros. Nós temos um traço disso em nós. Dizer, a monstruosidade está no outro. Eu sou uma pessoa superior porque eu não como carne animal, porque eu só falo em Jesus. E se esquece o diabo que está em si mesmo, seu ego e seu orgulho. Esquecido que Lucifer caiu profundo nos infernos no mito da queda por orgulho. E essas pessoas que se acham especiais não percebem que estão se convertendo em luciferes estilizados, disfarçados. A soberba, o nos pretendermos superiores, ou nos pretendermos especiais ou escolhidos, no sentido de eu sou melhor essencialmente que outro. Não, nós somos mais desenvolvidos, temos mais aptidões ou mais recursos por circunstâncias kármicas ou por conquistas evolutivas para que tenhamos melhores condições de servir aqueles que não têm aquilo que nós já portamos. Para isso, nós nos desenvolvemos, para servir mais e não para sermos servidos. Desenvolvemos a inteligência não para, sendo mais espertos, utilizarmos a máquina do Estado, a máquina do mercado de emprega, não só o mercado de trabalho, mas o mercado como um todo, o mercado financeiro, mas também o mercado do sexo, o mercado das relações amicais, para manobrar melhor as pessoas e conseguir situações de vantagem. Isso é uma vibração. Isso a pessoa pode dizer: ninguém está vendo, eu estou fazendo isso e me beneficio. A pessoa não está achando que não está sendo percebida. E se ela for brilhante, ou um gênio das trevas, para ocultar da maioria, ela não oculta do universo. E atrai uma desgraça para a sua vida. Um gênio das trevas, encarnado ou desencarnado. A pessoa que está enganando muita gente por dentro, dá uma gargalhada dizendo: enganei os trouxas. Atrai um acidente com traumatismo craniano. Quem pode dizer que não vai sofrer um traumatismo craniano num acidente e ficar demente? Porque precisa ter a inteligência castrada, porque só faz o mal, usa apenas para benefício pessoal. Não precisamos pensar numa reencarnação com um cérebro deficiente. Nessa vida mesmo, nós podemos sofrer uma patologia neurológica e, na meia-idade, estar com a demência precoce. Demência senil, no caso. Precocemente apresentada, um Alzheimer. Há pessoas que manifestam na casa de 50 anos e rapidamente perdem os seus recursos de inteligência, aquilo que a pessoa tanto usou com orgulho. Eu sou superior, eu então engano os outros, eu uso os outros. Porque eu faço, porque eu posso. Quem está com essa vibração, mesmo escondendo muito bem, não esconde, isso é uma vibração, isso é energia. A pessoa vai começar a trazer desgraças para si, até que mude. Enquanto não mudar, as desgraças serão progressivamente maiores, piores e mais irreversíveis em termos de extensão de tempo, como, por exemplo, uma lesão cerebral irreversível ou uma reencarnação com um cérebro deficiente, uma encarnação inteira. Então, amigos, sejamos caridosos, generosos, amorosos, de verdade. pela intenção de servir. Eduquemos nosso ego, eduquemos nossos instintos de prevalência, eduquemos nossos impulsos à competitividade. A competitividade existe nos seres humanos, o instinto de supremacia, o desejo de se colocar acima existe, e nós devemos educar desde cedo, em nós mesmos, em nossos filhos, em nossos pupilos. Coração na frente, não ego. A pessoa pensa que leva vantagem, mas nós só somos felizes pelo coração. Só somos felizes e até nos educamos quando temos tendências criminógenas ou distúrbios de personalidade, que todos temos em algum grau. Alguém vai dizer crime também? Em graus, como diz São Paulo, São Pedro, não há erro, pecado que o irmão meu cometa que eu não possa cometer. Quanto mais evoluída uma pessoa, psicologicamente e espiritualmente, mais ela percebe, meu Deus, é mesmo, que distância há entre mim e um serial killer? Se eu, por exemplo, posso estar matando alegrias e esperanças de outras pessoas. O que é matar? O que é roubar? Roubar o tempo de terceiros, com conversa jogada fora, roubar a alegria das pessoas, quando vemos alguém feliz, vamos pirraçar, dizendo alguma coisa só para a pessoa ficar abatida. Então, amigos, abramos as nossas consciências, sejamos mais profundos, avaliemos o que nós devemos fazer para seguirmos no eixo da nossa consciência e não do nosso ego. O eixo da vocação, da generosidade, da solidariedade, do serviço fraterno, de nos darmos. Claro que sem permitir abusos de terceiros. Claro que sendo enérgicos, ah, se eu fizer isso, eu vou me ferrar. As pessoas pensam logo, não, nós ganhamos mais, pelo menos em paz de consciência. Quem está muito à frente realmente acaba tendo a sensação de descompensação. Mas e por que é que esses seres, vemos no passado os grandes santos e mártires, que foram figuras obviamente santificadas, por que é que elas não retraíram os seus impulsos generosos? Porque o ganho em paz de consciência é muito maior do que os prejuízos emocionais por estar descompensado, descompensada. Mas não é o caso. É muito fácil nos sentirmos vítimas e nos sentirmos muito à frente. Não, no nível humano mesmo. Comecemos por ser cooperativos, amigos de verdade, sinceramente interessados em fazer o crescimento, a prosperidade e o sucesso de outras pessoas em todos os níveis. Se fizermos isso, poderemos de vez em quando ser atraiçoados pelas costas, existem pessoas pérfidas, vamos ser traídos, vamos ser enganados, sempre. Mas seremos muito mais se nós formos pessoas com vibração semelhante. Aprendamos a nos defender, nos afastemos de quem esteja abusando, demos o favor ou o serviço a quem mereça mais. Alguém não está fazendo por merecer, passemos adiante como dispensador de uma graça, que nós somos canais, na verdade, de todas as graças, mas do benefício que possamos fazer, assim como aquele que faz assistência social, que não é bom assistencialismo, mas educação, essa criança não está utilizando o investimento que faço, vamos então investir mais nessa outra, ou esse adolescente, ou esse adulto. Passando um pouco, alguns minutos do nosso limite de uma hora, mas foi a inspiração do dia, encerrando por aqui, sugerindo que todos estabeleçamos, observemos, avaliemos, realçamos essa nossa preleção conduzida pelos benfeitores e orientadores do Plano Sublime para ver. Façamos anotações, depois reflitamos. Não adianta só ouvir, concordar e dizer, pois é, eu tenho que melhorar. A gente acaba pagando. É tendência nossa. A pedagogia diz que um aprendizado, uma lição só é efetuado se nós repetirmos a experiência do aprendido de 150 a 200 vezes. É claro que isso vai variar com o nível de interesse da pessoa e o quanto ela vai se aplicar a tentar tornar parte de seus hábitos. Então, vamos ouvindo, depois refletamos, onde eu posso aplicar isso? Como transformar numa disciplina, num hábito? O que está errado nas minhas intenções? Principalmente isso. Observemos, sem paranoia, sem autoflagelação psicológica, sem ficarmos nos condenando. Não é por aí. A autocondenação está errada também. Culpa não é o processo, não é o caminho melhor. Culpa é para quem não tem culpa, é quem é psicopata. Quem é saudável moralmente, sente culpa, tem que transformar a culpa em postura de responsabilidade. Errei, não estou, ou então não fiz o bem que deveria, não acertei como me era devido, devo agora tomar providências tais ou quais. Ou seja, ser responsável, ser resolutivo para me compensar por falhas, lacunas ou erros dessa ou de outras vidas, se a pessoa quiser tomar essa ótica. Ou potencializar, maximizar o bem que possa fazer a terceiros, à comunidade que faz parte e, por conseguinte, a si mesmo, a si mesma, aos entes amados. Se somos egoístas, vamos perder em algum momento. Vamos entrar na roda da fortuna. Agora ganho, depois eu perco. Como os analistas na área empresarial, do mercado de trabalho, falam muito, nós temos que usar o paradigma do vencer. Não de, para eu ganhar, alguém tem que perder. Para eu estar por cima, alguém tem que estar por baixo. Não. Como falamos no início da nossa preleção sobre as férias, as viagens, temos que difundir a prosperidade de forma sustentável ecologicamente, de forma sustentável economicamente, para todos, para que todos tenham acesso ao que é considerado humanamente digno, ou que compõe a dignidade humana, não só a pessoa sobreviver fisicamente, mas também direito ao lazer, ao repouso, à cultura, à espiritualidade, à paz. Um beijo no coração de todos, irmão, professor e canal, representante dos nossos maiores nesse aspecto, de professor, canal e representante em processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.